Boa noite a todos. Declaro em nome de Deus aberta a presente sessão ordinária do dia 9 de maio de 2022. Peçamos que fiquem todos de pé para ouvirmos o hino nacional, municipal. Agora passar a secretária da Casa, a Sua Excelência Vereadora Focinete, para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 7ª Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária. Abertura, às 18/04/2022, às 19h45. Encerramento, em 18/04/2022, às 21h. Mesa diretora. Presidente, Jesse James Lima Miranda, PSD. Primeiro vice-presidente, Adão da Silva Moura, PSD. Primeira secretária, Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão. Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odair Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Expediente, abertura da sessão. O presidente Jesse James, sobre a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Executado o hino de Guadalupe, lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Matérias do expediente. Primeira indicação número 8, indicação número 8 de 2022. Indico a excelentíssima senhora prefeita após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação do número do núcleo de família vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Autor, Elvio Almeida. Resultado, aprovado. Lista de presença na ordem do dia. Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Matérias da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária número 4 de 2022. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional, suplementar e da outras providências. Autor, Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG. Votação nominal, sim, 6. Não, 3. Abstenção, 0. Resultado, aprovado por maioria qualificada. Observação. Em primeiro e segundo turno, votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, não. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, não. Vanusa Silva Monteiro, não. Oradores das explicações pessoais. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Odaí Pereira Holanda, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Luciano Oliveira Martins, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Aparteado pela vereadora Elvia Almeida, pelo vereador Amadeu Júnior e pela vereadora Luciana Martins. Considerações finais. Após as considerações finais, o presidente Jesse James, sobre a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Assinatura de todos os parlamentares presentes na sessão. Tem mais para ler, não. Assina aí. Ah, estou para não aguentar de ler. Perguntar
se está aprovada ou não. Algum vereador deseja modificar? Ata aprovada. Seguiremos agora com a leitura da pauta do dia.
Prefeitura de Guadalupe, construindo uma nova história. Ofício Guadalupe, Piauí, 20 de abril, 2022. Ofício número 091-2022. Ilustríssimo senhor Jesse James Lima Miranda, vereador presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho por meio deste encaminhar em anexo para tramitação e votação por parte desta conceituada Casa Legislativa o projeto de lei número 05/2022 e seus anexos, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2023. Sendo que se apresenta para o momento, renovo votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Estado do Piauí, Prefeitura Municipal de Guadalupe, Piauí. Projeto de Lei número 05/2022, de 20 de abril de 2022. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro de 2023, reformulação do Plano Plurianual no período de 2022 a 2025 e da outras providências. Conforme cada vereador tem sua cópia aí. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, Projeto de Lei número 01-2022, Guadalupe, Piauí, 9 de maio de 2022. Denomina o prédio onde funcionava o antigo Hotel Guadalupe para que se passe a ter a seguinte denominação: Centro de Educação Professor José Jocilé Pereira. A Prefeitura Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Denomina o prédio onde funcionava o antigo Hotel Guadalupe para que passe a ter a seguinte denominação: Centro de Educação Professor José Jocilé Pereira. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Revogam-se as disposições em contrário. Amadeu Luiz Pereira Júnior. Justificativa. José Jocilé Pereira nasceu em 26 de maio de 1930 e faleceu em 4 de abril de 2022, filho de Nicásio Muzinho e Antônio Luiz Pereira, natural de Guadalupe, Piauí. Iniciou seus trabalhos como canoeiro na Velha Guadalupe. Em seguida, tornou-se comerciante na Velha Guadalupe. Foi vereador na Velha Guadalupe durante quinta legislatura, que iniciou em 31 de janeiro de 1963 até 30 de janeiro de 1967. E também foi prefeito do município de 1971 a 1972. Com a mudança da cidade para Nova Guadalupe em 1968, continuou como comerciante. Em seguida, elegeu-se prefeito no período de 1º de janeiro de 1971 a 31 de dezembro de 1972. Cursou Logos II e tornou professor, em seguida diretor. Trabalhou na CEPISA e no DETRAN, Piauí. Portanto, funcionário público. Aposentou-se como diretor e funcionário do DETRAN, Piauí. A partir daí, dedicou-se à rádio como locutor. Serviu a cidade de Guadalupe como canoeiro, comerciante, professor, diretor, dentista, enfermeiro, vereador, prefeito, radialista e juiz de paz. Também foi um grande colaborador na paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, nas épocas dos festejos, nas atividades do mastro, inclusive com premiações. Sendo assim, solicito aos nobres colegas a apreciação do presente projeto de lei para que, após a sua regular tramitação, seja o mesmo votado e aprovado para prestar justa homenagem a quem tanto fez por nossa cidade. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Odair Pereira Holanda, Projeto de Lei número 02-2022, dispõe sobre o procedimento para o licenciamento de instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, previamente autorizada pela Agência Nacional de Tecnologia, nos termos da legislação federal vigente. A Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aprova e a Prefeita Municipal sanciona a seguinte lei. Pará. Lê todo o nome.
Secretária, dispensar a leitura, porque o texto é um pouco grande, pode ler só a justificativa.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Odair Pereira Holanda. Justificativa. Presente projeto de lei tem como objetivo autorizar a instalação da internet 5G no município de Guadalupe, Piauí, tendo em vista o interesse da Anatel em instalar as antenas para viabilizar a tecnologia 5G, é que apresenta o referido projeto. O 5G é a tecnologia da quinta geração de internet para redes móveis que alavanca a velocidade na conectividade para celular e dispositivos inteligentes. Os avanços esperados com o 5G incluem maior velocidade com taxas de transmissão pelo menos 10 vezes mais rápidas em relação ao 4G. Com isso, haverá menor tempo de atraso para que os dados cheguem quase instantaneamente ao envio, eliminando o delay das chamadas de vídeos. Por exemplo, também terá maior densidade de conexões. Vai suportar mais dispositivos conectados em uma determinada área, ao mesmo tempo ajudando no desenvolvimento de tecnologia no município de Guadalupe. Essa evolução da rede vai permitir conectar objetos à internet ao mesmo tempo, celular, carro, semáforo, relógio, tudo isso já pode ser ligado ao 4G. Mas é esperada uma melhoria na conexão. A tecnologia 5G irá acelerar o processo de desenvolvimento econômico e social na cidade. Assim, a ação direta do governo municipal em regulamentar o tema com uma legislação vai permitir a modernização desta infraestrutura de telecomunicações. Como ação, será possível implementar novas tecnologias de monitoramento e gestão inteligente da cidade, investimentos e manufatura avançadas e de atenção e cuidado com as pessoas, entre tantos benefícios sociais e coletivos. Em um futuro cada vez mais próximo, ter ou não a tecnologia de conexões ultrarrápidas de internet será diferenciada para atrair empresas gerar emprego e renda na cidade. O papel do município na inovação é essencial. Sem inovação, as cidades não serão competitivas. Sem a competitividade, não haverá sustentação de crescimento. E sem crescimento, não será possível avançar com melhorias nas condições sociais, educacionais e de infraestrutura do povo. Diante do exposto, apresento este projeto de supremo interesse público, esperando contar mais uma vez com os nobres pares na aprovação da presente proposição. Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 9 de maio de 2022. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete da Vereadora Luciana Oliveira Martins, indicação número 2/2022, Guadalupe, Piauí, 2 de maio de 2022. Indico a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Maria José Neide Fernandes Lima, após ouvido o plenário, que seja feita a sinalização da rotatória próxima ao Fórum da Cidade com a recuperação do redutor de velocidade na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, próximo à barbearia, na esquina e loja do Genaro. Justificativa: melhorar a infraestrutura urbana e prevenir acidente, pois quando, na época do recapeamento, a redutor de velocidade ficou ineficaz, assim como foi apagada a sinalização horizontal. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Elvia de Almeida Santos, Indicação número 06-2022, Guadalupe, Piauí, 2 de maio de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, a implantação de redutor de velocidade em frente à Escola Municipal Eduarda Batista de Castro, no bairro Coqueiro. Justificativa: a pedido da população.
Como a pauta foi
só, vereador, presidente, aquele projeto da denominação da antigo prédio do Hotel Guadalupe, que eu estou pedindo que seja homenageado o professor José Josilé Pereira, está aberto para qualquer um dos colegas que desejarem assinar também como autores, né? Alguém que desejar, o projeto está aberto. Ele tinha amizade com todos os nossos 9 vereadores e prestou serviço à nossa cidade de uma forma como um todo. Então, algum colega que desejar assinar conjuntamente, a gente faz até o convite, né?
Obrigado, Zé. Então, como a pauta foi concluída, aquele vereador queira fazer uso da palavra, se inscreva. Algum mais, vereador? Vereador Amadeu Júnior, Vanusa, Dilson, Rodaí. Com a palavra, vereador Amadeu Júnior. Depois de
excelentíssimos senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, senhoras e senhores professores aqui presentes, o público que está ouvindo pela rede social e também o público que ainda vai nos ouvir na rede social. Essa semana a gente teve muitas informações importantes sobre alguns temas de Guadalupe. E são, de certa forma, vários. Todavia, hoje, devido à importância do problema, eu vou me concentrar em falar só na situação da educação em Guadalupe. A princípio, eu quero dizer aqui que tomei conhecimento de que a gestora de Guadalupe chegou a cancelar 28 matrículas do EJA, do Ensino de Jovens e Adultos, salvo engano, de estudantes da zona rural, sob o pretexto, o argumento infundado de que não teria condições de efetuar o transporte desses alunos. Também continua e persiste a situação dos alunos que estudam em Floriano, que dependiam e que dependem de um ônibus escolar para levá-los e trazê-los diariamente, fato esse que já aconteceu em Guadalupe há aproximadamente 18 anos e que, de forma inexplicada, a gestora também cortou esse transporte, prejudicando todos aqueles alunos, alguns até já desistindo dos seus cursos e ceifando seus sonhos. E para completar, eu tomei conhecimento essa semana e tive uma reunião com a professora Rosineide, o professor Alfrânio e o professor Ribino, do sindicato, onde nós tomamos conhecimento de que, de forma, digamos assim, na calada da noite, andando pelas trevas, foi repassado mais 11 e 600 mil e uma fração para a conta do município de Guadalupe na Caixa Econômica Federal. Isso deixou a categoria dos professores mais uma vez apreensiva, porque já recebeu um calote de mais de 11 milhões na primeira parcela que foi repassada para o município. A lei é muito clara e diz que 60% do valor dos precatórios do Fundef são de direito do professor, do profissional da educação. Então, se a gente for comparar o valor que entrou, mais de 11 milhões da primeira parcela, com mais 11 milhões e 600 e poucos mil, dá mais de 22 milhões. E se nós colocarmos 60% em cima desse percentual, no mínimo 12 milhões e 400 mil tem que ser repassado diretamente ao professor de Guadalupe. Agora, a gente fica a se perguntar qual é a intenção dessa gestora no momento que não comunicou a transferência desse dinheiro para a conta da prefeitura, a conta da educação na Caixa Econômica Federal, já que todos nós sabemos que é um direito do professor. Existe uma entidade representativa que é o sindicato, que solicitou diversas conversas com a gestora para tratar desse assunto e não foi atendido. Existe o exemplo de ter sido torrado, literalmente jogado no ralo, a primeira parcela, com a invenção de pseudo-licitações, licitações até que estão sendo investigadas pela Procuradoria do Ministério Público Federal, porque eu fiz a denúncia, onde a gente viu o estado daquelas falsas licitações e daquelas falsas reformas, como da Escola Seberg, da Escola Hipólito, do Tia Quieta, do Terezinha Simplício, Sebastião, todas elas a gente viu que aquilo era um ajeitadinho para desviar o dinheiro dos professores. Isso nos deixa estarrecido na condição de cidadão de Guadalupe, porque a gente vê uma tentativa expressa, explícita, de mais um golpe imposto sobre a cabeça, do coração, do pulmão e da mente da educação de Guadalupe, de quem carrega sobre os ombros a mais árdua, porém a mais importante tarefa, a mais nobre de todas as missões, que é a missão de ensinar, de transferir conhecimento às pessoas. E quando a gente viu um gestor ou uma gestora que, ao invés de dar a estes professores o que lhes é de direito, ainda fica utilizando de artimanhas, de artifícios, que a gente sabe, fraudulentos, para, além de tirar de quem é direito, que é o professor, jogar no ralo de um poço sem fundo, que a gente sabe que cheira, ou melhor, fede a corrupção. E quando a gente fala, enquanto parlamentar, enquanto fiscal da lei, cresce na gente uma repulsa por entender que esse gestor, que não tem nenhum compromisso com o educador, também não tem compromisso com a cidade. Porque quem não respeita o professor, não respeita nenhum cidadão. Nós estamos falando, primeiro, de um direito, algo reconhecido por lei, lei federal. Não estamos falando de pedir favor à prefeita. Aqui nenhum professor está pedindo favor, mesmo porque esse dinheiro não é seu, prefeita. Está lá na placa. Os precatórios do Fundef têm dono. 60% são dos professores, que a senhora já está devendo, porque hoje, prefeito, você está devendo mais de 12 milhões e 400 mil reais aos professores. E a senhora ainda recebe de forma sorrateira, na calada da noite, no turno das trevas, o valor, e não sequer comunica à categoria dos professores. E a nós, vereadores, porque eu me lembro que eu, vereador Amadeu Júnior, pedi essa informação. O vereador Aldaí pediu a informação. A vereadora Vanusa também pediu a informação. Por que, prefeita? O que está acontecendo? O direito à informação é sagrado, é direito de todos. E em relação ao parlamentar, não é um direito, é um dever. É diferente. Portanto, eu quero dizer aqui, prefeita, nada, nada que se faz com injustiça passa impune. Tenha certeza que por mais que demore a lei dos homens, por mais que demore as investigações, tenha certeza, prefeita, esse dinheiro desviado dos professores vai cair na sua conta e a casa vai cair. Tenha certeza, a casa vai cair. São essas as minhas palavras.
Com a palavra agora, a vereadora Vanusa Monteiro.
Boa noite a todos, presidente. Boa noite aos nobres colegas, professores aqui presentes e os demais visitantes. Olha, eu poderia falar muitas coisas com relação às precatórias essa noite, com a presença de todos os meus colegas, professores. Mas desde o início do ano passado, que nós vemos batendo nessa tecla do direito dos professores receber as precatórias. Nunca teve uma lei que proibisse. Tinha uma recomendação do TCU mandando, pedindo para os prefeitos ter cautela conforme o pagamento. Mas se tinha uma intenção de pagar, por que que não reservou os 60% dos professores? A questão é essa. Tinha intenção de pagar, reservasse, e não foi feito. Fiz aqui indicativos com relação aos precatórios. Fiz um projeto de lei que foi reprovado aqui nessa casa com relação aos precatórios. Então, a gente ficou aguardando, fazendo nossas observações e solicitando explicações do porquê do não pagamento das precatórias. Quando foi essa semana, esse baque aqui, essa notícia de que desde o dia 28 de fevereiro, que a prefeitura tinha conseguido desbloquear e levar para conta na Caixa Econômica o valor de R$ 10.652.000. Esse valor que nós estamos aguardando, o bom senso da prefeita, segundo a lei, que faça o pagamento dos professores, que reconheça esse direito. O porquê de não divulgar? Oh, o dinheiro já está com a gente, agora vamos fazer o pagamento, vamos falar com o sindicato, vamos falar com a classe, porque é um direito. Nós não queremos briga, não queremos discussões, só queremos o que é de direito. E esse direito está garantido na Lei 14.325, lei aprovada sem nenhum veto. Eu queria a explicação e também dos nobres colegas aqui a colaboração. Já foi feito um projeto, foi reprovado, mas vamos falar, os vereadores, a situação, falar com a prefeita, vamos reconhecer esse direito. O meu colega Amadeu aqui foi bem claro, o doutor Daí também ainda vai falar aqui. Então é isso que eu busco aqui junto a vocês, colegas vereadores. O dinheiro está na conta, nós estamos dispostos a conversar. O sindicato, em nome de todos os professores, não é política, não é oposição, não é dizer não vou falar com o sindicato porque é político, não existe isso. É direito de cada professor, de cada profissional. Então, peço a vocês, a todos, vamos nos unir e vamos dar esse direito a quem tem direito, aos precatórios, desse primeiro momento, que são os professores. O outro assunto é sobre, com relação ao ônibus de Floriano. As informações que eu tenho, que o custo de ir todo dia ao mês de uma van, de um ônibus, é mínimo para uma prefeitura do porte de Guadalupe. Então, mais uma vez, eu encarecidamente peço aos nobres colegas, né, aqui a nossa vereadora, que é a representante do governo, que fale com relação ao ônibus para os alunos também, porque está lá no plano decenal, lá está dizendo, né, está dentro do plano decenal que os alunos têm direito a esse transporte para a faculdade. Então vamos botar em prática, vamos valorizar cada aluno nosso aqui de Guadalupe que estão na faculdade. Vamos buscar os que desistiram, que ainda dá tempo retornar. Então, meus nobres colegas, eu peço aqui o apoio de todos com relação a isso. Primeiro, pagamento dos precatórios e a questão do ônibus. Porque já está aqui nessa casa um projeto de lei aí. Muito obrigada e boa noite a todos.
Boa noite. Com a palavra, vereador Dilson.
Presidente Jesse Janos, vice-presidente Adão Moura, secretária Francinete, meus nobres e ilustres vereadores, Amadeu, Odair, Vanduza, Luciana e Elvio. Meus senhores, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre esse ônibus escolar. Todos os vereadores foram a favor de que esse ônibus fosse, tornasse à disposição dos estudantes. Inclusive, nós falamos aqui que não se faz educação, não se educa nosso povo sem estudo. E os estudantes querem apenas que torne esse ônibus para a cidade de Floriano para que eles estudem. Então, nada melhor do que nós, vereadores, nos unirmos e sensibilizar ao Poder Executivo para que facilite esse ônibus. Não interessa quem, se é um estudante de colégio público, não interessa se é estudante de colégios do governo. Isso aí não interessa. Interessa que esse é um estudante. Ele é estudante. Ele quer estudar. Eu acho que não teve nenhum aqui de nós, vereadores, que não tivemos dificuldade para estudar. E isso é somente uma pequena coisa que esses estudantes querem. Por que que nós não vamos nos unir e sensibilizar o Poder Executivo para que torne esse ônibus? E outra coisa, eu acho que não é ilegal. E nós temos que buscar com a prefeita uma maneira de disponibilizar esse ônibus diretamente para os estudantes. Não é um absurdo. E eu peço aos nobres e vereadores, inclusive a nossa vereadora Elva, que vamos sentar e conversar com a prefeita sobre isso. Isso é apenas uma lágrimazinha que eles estão derramando, querendo estudar. E nós é que temos que dar essa ajuda. Em segundo lugar, gostaria de novamente falar aqui. Na vez passada, nós comentamos aqui sobre os precatórios dos professores. E nós falamos e vimos aqui que a data da lei foi posterior a quando foi depositado. E agora? Se tem o dinheiro em fevereiro depositado, nós, vereadores, levantamos a nossa voz por unanimidade. Não queira nenhum vereador voltar atrás. Nós falamos sobre os precatórios dos professores que nós estávamos a favor dos precatórios do professor. Então nós temos que manter a nossa palavra. A palavra não ficou somente para ser dita e jogada ao além. Nós temos que, a nossa consciência pesaria se eu não fosse a favor dos precatórios dos professores. Então chegou a hora de nós olharmos, e se tem o dinheiro lá, como foi dito pelo vereador Amadeu, pela vereadora Vanusa, por que, minha gente, não vamos pagar esses professores? Se é um direito que assiste, eu vejo vários municípios pagando esses precatórios dos professores. Nenhum prefeito foi punido. E por que não? Se eu sou médico, é porque tive um professor. Vamos dar a liberdade dessa gente que tanto trabalha em prol da educação. Nós temos que nos sensibilizar a partir de agora e sensibilizar os outros posteriormente, a nossa sensibilização. Então chegou a hora de nós mantermos as nossas palavras. Esses ouvidos, graças, são muito bons. Foi todos os vereadores que falaram que estavam a favor dos precatórios dos professores. Então chegou a hora da gente dar o nosso aval para 60% de precatórios para os professores. Não poderia deixar também de falar sobre o projeto de lei do nosso vereador Odair. Isso só faz fortalecer cada vez mais tanto a nossa educação como também a infraestrutura do município. E paralelamente nós vamos, temos como condições de aumentar até empregos da nossa cidade. Então, vereador, conte comigo sobre esse seu projeto. E a indicação do vereador Amadeu Júnior, nada mais justo do que se fazer homenagem ao José Josilé Pereira. Tanto porque foi um educador, como teve os seus passados também políticos dessa cidade. Então, gostaria que os novos vereadores vissem e vejam como nós somos o poder legislativo, nós temos que sensibilizar ao poder executivo de forma legal, de forma com os nossos corações, para que esses projetos sejam aprovados. São minhas palavras, vereador.
Com a palavra agora o vereador Odair Holanda.
Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, público hoje presente aqui no auditório dessa casa, composto hoje por muitos professores, saudar a todos em nome da professora Rosineide. Deixo meu abraço aqui a todos os professores. Vereador Dilson, com relação ao projeto que apresentei nessa noite, ele trata da regulamentação da internet 5G, que já é uma realidade no Brasil, já está em processo de implementação. Contudo, para que seja implementado nos municípios, há uma necessidade de se fazer uma lei local para que seja, para que a Anatel e as concessionárias do serviço de telecomunicações possam instalar as estações transmissoras de radiocomunicação. Essa é uma exigência legal para que a internet 5G funcione nos municípios e que, segundo o levantamento da Anatel, dos mais de 5 mil municípios do país, apenas 1% já regulamentou, através de lei, a questão da internet 5G. Então, eu vejo que é uma oportunidade para que o município possa estar se adiantando aos demais municípios. A maior cidade do país, que é São Paulo, ainda está em discussão na Câmara Municipal de São Paulo, está tendo divergência lá com relação ao projeto que foi apresentado. Então, eu vejo que é a oportunidade de Guadalupe sair na frente, já ter regulamentado a lei do 5G e assim trazer avanços sociais para a nossa cidade, podendo assim atrair mais investimentos. Senhor presidente, a temática central dessa noite, né, não poderia deixar de ser a educação. O vereador Amadeu aqui tocou num ponto falando sobre 28 alunos que deixaram de estar no EJA por falta de transporte. A vereadora Vanusa, o vereador Dilson, tocaram na questão do ônibus que não está sendo fornecido. A vereadora Vanusa falou sobre o plano decenal, plano municipal de educação, que eu faço questão de ler aqui nesse momento a meta 12 do plano municipal de educação, que é elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta e a expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento. O item 12.5, ele destaca garantir transporte para estudantes da educação superior que se deslocam diariamente para a cidade de Floriano, buscando parcerias com o Estado e a União. Então, vereador presidente, a gente está vendo que o município está descumprindo o que está no plano municipal de educação, que está em vigência até 2024. Então, há um descumprimento do plano municipal de educação, não só com a questão do fornecimento do transporte, mas até o próprio cumprimento dos índices de alunos na educação superior, porque a falta do transporte vai implicar justamente nisso, na diminuição, alunos que já estão desistindo do tão sonhado curso superior pela dificuldade que momentaneamente está sendo imposta pela gestão, mas que tenho certeza que com a mobilização de todos os novos pares dessa casa, a gestora irá se sensibilizar com essa situação e esse transporte será restabelecido. Com relação aos precatórios, desde quando iniciou nessa casa as discussões sobre essa temática, eu vejo que não havia necessidade de se chegar a tamanhas discussões. Porque se entre 1997 a 2006 houve perdas nos repasses do Fundef para os municípios e para as unidades da federação, é um consectário lógico que os professores também perderam, já que daquela parcela que era destinada aos municípios, 60% obrigatoriamente tem que ser gasto com o pagamento dos profissionais do magistério, que atualmente está em 70% esse valor, que inclusive já há discussões judiciais de repasses também a menor das parcelas de 2007 até 2020, que inclusive o município de Guadalupe já judicializou e já há discussão de prováveis precatórios futuros que os professores também terão direito. Eu acho que é uma questão completamente superada. O que falta, na verdade, é só uma boa intenção da gestão em cumprir, principalmente após a edição da Lei 14.325, que dispôs claramente como vai ser feito esse pagamento, inclusive se condicionando a ter uma lei local. Nós, dessa casa, teremos que apreciar. Espero que a gestora encaminhe para essa casa, porque a Lei 14.325 ela faz essas exigências que os estados e municípios regulamentem como será feito o pagamento e os percentuais de pagamento. E ainda faz uma condição, um dever que o município tem que cumprir, sob pena de ficar impedido de receber transferências voluntárias da União. Ou seja, o município que não cumprir com o pagamento dos precatórios do Fundef fica impedido de fazer convênios com o governo federal. Então, não tem mais para onde ir. Creio que a categoria, a luta vai ser para receber o valor integral que já está lá disponível, tendo em vista que a primeira parcela já foi totalmente gasta. O vereador Amadeu tocou num ponto. Qual seria a intenção da gestora? Eu, como sempre, antes de vir para as sessões, checo as publicações da semana no Diário Oficial dos municípios. E, para minha surpresa, posso dizer aqui para os nobres colegas que os vereadores, os professores, eles já estão calejados. E quando a gente se depara, pasmem, publicado hoje, dia 9 de maio de 2022, um aditivo da obra realizada na Escola Alexandrino Mouzinho, um aditivo no valor de R$242.900,03, o que eleva o valor da obra para R$768.341,08. Então, professores, é com esse aditivo publicado no dia de hoje que eu digo qual é a intenção da gestora. Boa noite a todos e muito obrigado.
Boa noite. Com a palavra, a vereadora Luciana Martins.
Cumprimentos pares vereadores, presidente, vereador Jesse James, o vice-presidente Adão Moura, nossa secretária vereadora Francinete e os demais colegas vereadores. Gostaria aqui de saudar todos os vereadores, todos os professores aqui presentes neste plenário, meu cordial boa noite. Hoje, presidente, trago a esta casa um indicativo à senhora prefeita, onde trata daquela sinalização na rotatória, ali próximo ao fórum da cidade, e também a recuperação daquele redutor de velocidade naquele trecho ali. Para evitar possível acidente, até porque logo, logo será inaugurada a loja do nosso amigo Ginário, então, com certeza, terá um fluxo muito grande de carro, moto, bicicleta. Então, eu vim aqui deixar esse indicativo a esta casa hoje, a senhora prefeita. E gostaria também aqui de reforçar um outro indicativo que apresentei a esta casa, solicitando à senhora prefeita uma faixa de pedestre e um redutor de velocidade em frente à escola Alexandrino Mouzinho, onde eu já pude presenciar carros ali em alta velocidade. Então, é um risco muito grande para aqueles alunos. Então, deixo aqui, já apresentei, quero só reforçar, e agora que estão reformando a escola Alexandrino, que faça esse redutor de velocidade com essa faixa de pedestre. Um outro assunto aqui também, que eu já trouxe a esta casa, mas que venho aqui reforçar e pedir o apoio aos nobres colegas vereadores, se tratando da água do município da nossa cidade. Um assunto esse, um problema que já vem se alastrando, então a nossa população está sendo penalizada. A água está chegando de péssima qualidade. Então, não tem mais o que esperar, porque água é vida. Então, já vamos acionar o Ministério Público, vamos tomar as providências. Não podemos nos escalar aqui, ficar aguardando o quê? Já veio uma equipe técnica da Gespisa, pediram um prazo de 15 dias, já se passaram meses e meses. Então, não tem mais o que esperar. Não podemos nos calar diante de um sério problema desse que está na nossa cidade. Outro assunto aqui, que sobre os precatórios do Fundef. Eu quero dizer mais uma vez aos vereadores, aos professores, que a vereadora Luciana nunca esteve contra os professores. O que eu presencio aqui nesta casa é alguns vereadores de oposição querendo jogar para a plateia que vereador de situação é contra os professores. Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês, que jamais, eu acredito que nenhum dos vereadores aqui são contra os professores. Agora, querendo colocar palavras na boca das pessoas, dos vereadores, da prefeita, que a prefeita não quer pagar. Gente, pelo amor de Deus. De qualquer forma, esse dinheiro teria que vir para a conta do município. Para ela poder executar isso aí, pagar os professores, tem que vir para a conta do município. Só foi feita uma transferência, que primeiro cai na conta judiciária, depois vai para a conta do município, para depois fazer o pagamento. Mas isso que está faltando, ela receber, certo, dessa nova lei, a regulamentação para ela poder pagar. E eu tenho certeza, e eu já tive conhecimento, que hoje a prefeita já esteve com o presidente do sindicato, não é isso, presidente? Certo? Então, ela nunca se curvou isso aí. E não adianta nenhum vereador querer jogar para a plateia que vereadora Luciana, eu falo por mim, que está contra os professores. Pelo contrário, sempre fui a favor, porque eu sei que é um direito de vocês. Eu jamais vou sentar nessa cadeira aqui para tirar um direito que é de vocês. Vocês colocam isso na cabeça de vocês. E meu muito obrigado e boa noite.
Boa noite. Com a palavra, a vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite. Em nome do presidente desta casa, o vereador Jesse James, sintam-se todos abraçados por mim, assim como também aos amigos professores que se encontram nesta plenária, sintam-se abraçados nesta noite. Eu gostaria de pedir as minhas desculpas porque eu estou muito bem, como pode perceber pela voz, né? Estou com essa rouquidão, gripada, tossindo. Então, vou me ater a falar o menos possível. Não é possível. Esta noite, eu trouxe para esta casa um indicativo solicitando que seja implantado um redutor de velocidades no bairro Coqueiro, em frente à escola Eduarda Batista de Castro, a pedido das mães daquela localidade que observam que as pessoas passam com grande velocidade em frente à escola. Então, existe, assim, essa grande preocupação, porque no momento em que as crianças vão entrar e vão sair, de haver algum acidente, a gente deixa aqui esse pedido e espera que seja atendido. Como também estive participando na semana passada do curso de Mulheres Empreendedoras pelo SEBRAE, aqui através da assistência social, mais uma oportunidade de estar auxiliando aí no empreendedorismo do nosso município. Assim como também participei das festividades alusivas de 50 anos da escola SEDEG, Jubileu, né, Bodas de Ouro. Foram belíssimas apresentações e a escola está de parabéns. A escola com toda a sua equipe de professores e equipe gestora. Em relação ao projeto 5G, é um projeto muito importante para o nosso município. Eu mesma, esse ano, já trouxe a esta casa, no dia 14 de março, um ofício solicitando das operadoras que aqui se encontram no município, TIM, Claro e Vivo, a implantação da internet 5G, por compreender a importância da internet em nossas vidas. E aqui também a gente não pode deixar de falar a respeito dos nossos precatórios. É um dos assuntos que já foi muito tocado e que é tocado nesta casa. Assim como a vereadora que me antecedeu falou, o que existe muito, o que está existindo muito, é a tentativa de se fazer uma politicagem com o direito dos professores. Aqui, vereador nenhum é contra professor, porque cada um de nós compreende a importância do professor para a sociedade. E eu mesma, mais do que muitos, compreendo na pele, porque sou uma professora. Hoje mesmo, nesta casa, já foi citado aqui como se tivesse entrado uma verba diferenciada. Na verdade, foi apenas depositado na conta da Caixa Econômica o dinheiro da segunda parcela. Não foi nenhum dinheiro que nenhum de nós não teríamos conhecimento. Isso é um processo legal. Estava numa conta judiciária, veio para a conta da Caixa Econômica do município. Hoje mesmo, o sindicato esteve reunido com a gestora, que se mostrou favorável. E amanhã, o secretário estará em Teresina, no tribunal, buscando soluções para que isso possa ser resolvido da melhor forma possível. Porque os nossos professores são guerreiros, têm direito ao que é seu. E aqui não existe nenhum vereador que seja contra professor, que vá dar para trás no que for direito de professor, não. A gente tem que parar com essas brincadeiras que estão tentando fazer aqui, colocar aqui a classe de professor contra vereador, como se nós estivéssemos contra um guerreiro como esse, que são os professores. Isso não existe, não. Coloquem na cabeça de vocês, meus amigos, o que for de direito da nossa classe será votado com exímio nessa casa. Sim, embora tenha um ou outro que não queira concordar, porque a gente entende que tem alguns que querem fazer politicagem, mas na verdade é que os vereadores dessa casa são favoráveis aos nossos professores. E da minha parte eu reafirmo mais uma vez, o que for de direito da nossa classe, contem comigo. E no mais, eu gostaria de parabenizar a todas as mães, dizendo que o amor de mãe é tão sublime que isso é comparado ao amor de Deus. O amor de mãe é um amor que não se mede, que não tem medida. Então, que Deus abençoe as mães do nosso município. Até a nossa próxima oportunidade.
Com a palavra, a secretária, vereadora Francinete Costa.
Boa noite a todos, aos professores aqui presentes, tudo. Eu acho, aos que os nobres colegas disseram, já disseram tudo, mas, na realidade, a politicagem tem essa coisa de alguns se chamarem a atenção em corrida, chamar a atenção para se ganhar um voto ou coisa parecida. Acredito que esta bancada de situação desta casa, ninguém é contra, porque é direito. O que se está de direito em uma lei é direito. Agora, a prefeita também não pode sair aí sem nenhuma base que lhe assegure a pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Se é direito, tem que ser pago. Agora, eu fazer uma espalhafatosa de que a vereadora vai fazer e brigar, não é de competência. Não é de competência de um vereador. Não mexemos. Agora, o que podemos falar a favor de que a prefeita venha a pagar e cumprir com a sua responsabilidade dentro da lei, sim. Vereador, não podemos obrigar, não sabemos o que passamos dentro dessa. Também não vou sair cinicamente chamando alguém de ladrão, não. De corrupto, não. Quem quer respeito, se dá respeito. Eu acho que a classe que deveria ganhar melhor eram os professores. Porque são esses que elevam quem quer que seja a ser alguém. Então, os professores, sim. Acho de um direito de vocês, breve, que devem correr atrás do que é de vocês, na realidade. E com certeza, acredito que esta casa, de uma forma em geral, estará a favor de vocês. O que for direito de vocês, é de vocês. Sem mais nada a dizer, senhor presidente, qualifico a palavra.
Com a palavra agora, vice-presidente da casa, vereador Adão Moura.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, as senhoras e os senhores vereadores. Cumprimentar a todos os professores e professoras aqui presentes, a todos os amigos aqui presentes. E já de início, parabenizar a todas as professoras que são mães, a todas as vereadoras aqui presentes, vereadora Francinete, vereadora Luciana, vereadora Vanusa e vereadora Elvia, pela passagem do Dia das Mães, parabenizando também todas as mães do município de Guadalupe. Falar a respeito dos precatórios dos professores, os 60% do qual eles têm direito, tem uma lei que regulamenta e tem o dinheiro disponível, eu tenho convicção de que a prefeita irá repassar esse dinheiro, que é de fato e de direito dos professores, porque todas as vezes que eu conversei com ela, tratando do dinheiro dos professores, ela sempre me disse: vereador, no dia que tiver legalidade, que tiver regulamentação, nós vamos pagar. Então eu quero acreditar que esse dinheiro, tendo a regulamentação, seja repassado aos professores. Eu acredito que isso vai acontecer. Registrar também que no último dia 26 a 29 de abril participei em Brasília, acompanhado do presidente desta casa, da 21ª marcha do Legislativo Municipal, promovida pela UVB, União dos Vereadores do Brasil, e que foi uma viagem muito proveitosa. Assistimos muitas palestras e também participamos de alguns encontros acompanhando a prefeita Neidinha. Fomos recepcionados, inclusive, pelo deputado federal Júlio César, onde tivemos visitando lá no Congresso, e o deputado Júlio César sempre atendendo às demandas do município de Guadalupe, juntamente com o deputado Jorgiano Neto, que estavam lá. Então, nós só temos a agradecer todas as ações trazidas por eles para o município de Guadalupe. E, já encerrando minha fala, agradecer o pastor Avelino, que na última quinta-feira aniversariou, e estivemos lá participando do aniversário dele, e que foi muito agradável compartilhar daquele momento com ele, com a pastora Toinha e com todos os seus amigos da Igreja Filadélfia. Também parabenizar meu amigo Gilberto Solon, que aniversariou na última quinta-feira e celebrou na sexta-feira. Também estivemos lá junto com ele celebrando. Então, boa noite, muito boa sorte aos professores. Muito obrigado.
Então, primeiramente, saudar os vereadores aqui desta casa, as vereadoras, professores aqui presentes, todos, público presente, todos aqueles que acompanham as sessões. Primeiramente aqui quero me solidarizar à família do senhor Zacarias pelo falecimento tão prematuro. Essa pessoa que era irmão nosso, também do vereador Amadeu, do SCC, era encontrista, uma pessoa do bem, que prestava serviço, claro, à nossa comunidade. Quero aqui parabenizar o pastor Avelino, infelizmente não pude estar presente nesse aniversário. Quero aqui felicitar todas as mães guadalupenses novamente, em especial aquelas que encontram-se presentes. E apenas, em poucas palavras, um assunto que foi já relatado por todos os vereadores em relação aos precatórios. Sabemos da importância que tem a educação, é tanto que eu sou prova disso, que todo cidadão precisa de um educador, seja ele qual for. Minha filha começou a ir para a escola com 2 anos e 4 meses de idade. Eu tenho 40 anos de idade e a primeira vez que eu fiz um exame na minha vida foi semana passada. Fiz uma bateria de exames, É um check-up, nunca tinha feito um exame de sangue na minha vida. Parece até brincadeira. Eu quis, onde é que eu quero chegar? Eu quero falar da importância que tem. Que às vezes a saúde sempre é em primeiro lugar, mas a educação, ela é primordial nas nossas vidas. E o que eu estou para dizer, eu digo. Eu não falo nas costas, eu digo na frente. Eu, particularmente, conheço a prefeita Medina de hoje, é de muito tempo, tanto na vida profissional, na missão, como na vida pessoal. E eu sei, e eu tenho a certeza da sua intenção, que é pagar esses precatórios. Disso eu sei. Independente de quem queira acreditar ou não, isso para mim, no momento, não vai ter importância. Como também da minha vontade, a minha vontade que eu tenho que esses professores recebam esse precatório. Porque também na minha casa, eu tenho professores. No nosso dia a dia, nós convivemos com professores e eu acredito que os professores vão receber. Inclusive, nós sabemos que a educação não se faz só com professores, se faz com alunos, se faz com par de alunos e se faz com todos aqueles que fazem parte, os servidores da educação. Como também, da mesma forma que eu falo que é importante, que eu quero que os professores recebam, da mesma forma que eu digo da importância que foi a prefeita gastar aquele valor com a reforma das escolas. Porque a nossa população, quem se preocupa com o aluno, com a educação, se preocupa com a escola. A gente tem que colocar, não é a gente em primeiro plano, não. A gente tem que lembrar também dos alunos. Eu acho ignorância do professor achar que uma reforma de uma escola não é importante para o professor, mas é importante para o aluno. É notório que hoje a quantidade de alunos que foram para as escolas, a quantidade de alunos que aumentou na rede pública municipal, foi em troca de quê? Em troca de uma estrutura, de melhores condições para atender uma sala climatizada, uma quadra de esporte, para que os alunos possam desfrutar, possam fazer atividade física. Mas, claro, hoje se tem. Passou, já passou. Esses 11 milhões, tudo bem. Da forma que a prefeita tem a intenção de pagar, eu também tenho. Agora eu vejo que toda classe tem algumas pessoas que são minorias, que ao invés de ajudar, faz atrapalhar. Diversas vezes nós já vimos professores tentando usar desse precatório para tentar politizar, para tentar agredir a gestora, para tentar agredir um vereador, para tentar. Mas não adianta, não vai adiantar. Que desde o mandato passado, quando a gente vem batendo essa tese do precatório, e a gente viu o que foi que deu. Então, o que é do homem, não adianta. Então, eu peço e falo do fundo do coração, perante a luz divina, eu sou de acordo, e o que depender deste vereador, desta casa, de qualquer projeto, para beneficiar a classe do professor, eu não vou gavetar, não. Eu colocarei em pauta e irei votar a favor, como o doutor Dias falou, que todos os novos, eu conheço todos os novos aqui, tanto aqui na casa como fora. Todos os nove são a favor do precatório dos professores. E na hora que chegar aqui, pode ter certeza que o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.